SBS Radio.
Vamos falar sobre o visto regional, essa que está tão em alta ultimamente, né, Karina? Fala para gente um pouquinho. Por que que você acha que o governo está assim explorando tanto, empurrando as regiões, né, para a imigração, os imigrantes para irem para esses lugares?
Os centros urbanos às vezes estão super lotados de profissionais qualificados naquela área. Enquanto em áreas regionais, ainda há uma demanda muito grande. Então, eu acho que é bem interessante esse movimento que está acontecendo e que eu tenho a impressão que vai aumentar.
O visto regional, ele pode ser aplicado em quais áreas? Quais são as cidades que estão abrindo as portas para o visto regional?
Quando a gente fala em regiões, né, num conceito de imigração, depende muito do tipo de visto. Por quê? A gente pode estar falando do estado inteiro, como também podemos estar falando de áreas que têm um crescimento populacional baixo. Tá? Então, quando a gente fala do Skill Nominated Visa, a gente está falando de um visto onde a nomeação vem do estado. Então, ele é aplicável a todo aquele estado. Se estivermos falando sobre Skill Regional Provisional Visa, que é o número 489, ele já está limitado a áreas com menor crescimento populacional. Tá? Então, de forma geral, quando se fala em visto regional, limitou-se uma região. Tá? Então,
E quais são essas cidades? A gente sabe, por exemplo, na Austrália do Sul, eu fiquei até surpresa, Adelaide é uma cidade regional, é uma cidade menor, e é uma cidade fantástica, né?
Exato. Quando a gente fala em centros que estão com um crescimento muito alto, como Melbourne, Sydney, algumas regiões, cidades em Queensland também, essas áreas elas têm um crescimento muito acima do que as outras regiões da Austrália. Então, para alguns vistos, elas não vão servir.
Essa nova política do governo de incentivar as pessoas a irem para as cidades, quais cidades que a gente está falando? A gente está falando de Adelaide, de Hobart, de Darwin.
Hobart, o estado inteiro de Tasmânia.
Da Tasmânia inteira.
A Tasmânia inteira e regional. Oh. Quando a gente fala em South Australia, né? Adelaide e tal, aquela região inteira é regional.
Perth é regional.
Perth também é regional. Northern Territory
inteiro
regional. Perth tem, preciso dar uma olhada, para alguns tipos de visto tem uma distinção entre os códigos postais, tá? Mas, assim, os estados inteiros seriam Northern Territory, Tasmânia, South Australia. E a região central, né, da ACT.
Esses estados, eles precisam de profissionais em certas áreas. Mas cada estado tem regras específicas, é isso?
É isso mesmo, Luciana. O que acontece, né? O governo, a cada 6 meses, ele publica uma lista de ocupações. E essa lista, ela é separada em ocupações que estão em demanda a nível federal, na Austrália inteira. E tem ocupações não, que você já sabe que elas estão tão em demanda em todo lugar, entendeu? Elas têm áreas específicas. Então, é um bom caminho para quem está escutando, que quer se informar como está essa demanda para a ocupação dele, é checar um documento legislativo IMI 18/051, que é o documento que está vigente quando essa entrevista está sendo feita, em setembro de 2018. Eu digo isso porque muda muito, então pode ser que daqui, quem vê o vídeo depois pode ser que já tenha uma outra lista.
As listas mudam também, muda o cenário de cada um. Olha, tem aqui uma pergunta do Antônio Ribeiro Lausana, há limite de idade para esse tipo de visto? Depende do visto, né?
É importante ressaltar que, assim, um dos critérios, né, para aplicar para um visto regional é atender também às regras do Departamento of Home Affairs para aquele determinado visto. Infelizmente, eles já colocaram um limite de no máximo até 45 anos, né? Então, abaixo de 45 anos, desculpa.
Então tem esse um limite.
Tem.
Infelizmente. E Geelong é considerado uma área regional. Para quem não sabe, Geelong é uma cidade a uma hora daqui de Melbourne, é uma cidade satélite. Ela é regional?
Ela é regional.
Olha só.
Ela é regional. E é, inclusive, até assim, tipo, no site da imigração, eles publicam os códigos postais, tá?
Ah, então é só você procurar pelo seu código postal.
Por exemplo, porque tem áreas aqui que a gente considera como Melbourne que às vezes já saiu da área metropolitana, entendeu? Então é importante consultar também.
Tem também a questão dos pontos, né? A possibilidade, muita gente se interessa também para ir para essas cidades regionais por causa das cidades do interior da Austrália, por causa dos pontos. Qual é a vantagem dessas regiões para as pessoas que precisam um certo número de pontos?
É porque, conforme a gente estava falando, né, a gente sabe que a pessoa precisa atender aquela pontuação mínima de 65 pontos. Às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa está com 60.
É 65.
65.
É, para todos.
É. Para todos. Uhum. E se ela aplicar para um visto regional, o Skill Nominated Visa para o Estado, por exemplo, ela vai ganhar um adicional de 5 pontos. Se ela aplicar para o Provisional Visa, ela ganha um extra de 10 pontos. Então é bacana porque, assim, se ela está abaixo da pontuação, ela consegue complementar com esses pontos extras. Tem mais um detalhe também. Uma outra coisa que ela pode tentar fazer para aumentar essa pontuação é fazer um curso naquela região. Porque quem estuda um curso a nível de diploma para cima, tá? Tem que ter uma duração mínima também. Ela consegue agregar mais 5 pontos por estar estudando em uma área regional. Então tem essa vantagem também. Ela consegue ganhar alguns pontos extras.
Tem uma pergunta aqui, Eduardo. Não sei se a Karina vai ser possível responder, porque a gente não quer entrar muito em situações específicas, mas ele quer saber em quais situações um curso VET dá pontos para aplicação de um visto.
A gente precisa ver exatamente que curso e tal. Eu precisaria realmente dar uma olhadinha melhor no curso, duração.
Mas cursos VET, em geral, dão pontos?
Sim.
É melhor em diploma, né?
Sim, tem que ser... Se ele estudar, precisa ser pelo menos diploma para cima. E tem também um prazo, quanto que ele pode declarar aquele curso.
Há muitos incentivos, né? Falando do visto regional, que é o tema aqui da nossa entrevista. Mas esses incentivos que a gente está ouvindo tanto do governo recentemente, visa os residentes permanentes e cidadãos australianos, é isso?
É isso. Ele tem um programa bem grande de incentivos financeiros até para relocação desse pessoal para áreas menos povoadas e tal, mas é somente australianos e residentes permanentes, tá? Não tá visando imigrantes, por momento.
Pelo que eu li também, eles visam também a mudança de pessoas de estado. Eles querem já alguém que está morando aqui em Vitória, por exemplo, e vá para o território do norte, alguém que está em Sydney. É uma mudança interestado, né?
Exatamente. Existe esse incentivo, inclusive até assim, para pessoas que estão querendo estudar, terminar o curso lá nesses estados, existe realmente um incentivo, porque esses centros urbanos, Melbourne e Sydney, eles estão com um crescimento muito grande, enquanto outras áreas estão... Está uma diferença muito grande nesse crescimento populacional da Austrália.
Certo, tem também um caso específico aqui, vamos ver, o Renan Recute, ele é eletricista, estou trabalhando na área por 2 meses, tenho a pontuação para dar entrada no Skill Visa, a empresa pode me ajudar com algum extra, a empresa pode ajudá-lo, algo do tipo um mixing de Skill com Sponsor?
Olha, não. Mas é bacana essa pergunta, porque a gente menciona uma outra possibilidade. Ele, por exemplo, ele tem uma empresa que já demonstrou interesse em patrociná-lo. Eletricista é uma das profissões que estão muito em alta aqui na Austrália, tá? Tem muito a nível federal. E Vitória tem New South Wales, todos os estados. Dependendo do caso, às vezes ele é mais fácil ele pegar o sponsor pela empresa do que se ele tentar no General Skill Migration. Mas a gente tem que ver o caso dele a fundo, não dá pra dizer assim por cima. Mas não existe um mix, existe um caminho ou outro.
Sim.
Respondendo a pergunta dele.
Quais são as vantagens? A gente queria falar sobre as vantagens e desvantagens de ir para essas áreas.
Olha, uma vantagem grande, a gente já falou um pouquinho, que você recebe alguns pontos extras, né, para você chegar nessa conta dos 65 pontos. Você tem uma opção maior de profissões que estão disponíveis para você. E uma terceira opção que eu gostaria de colocar aqui também é que essas áreas, elas estão abertas para esse programa porque realmente existem empresas locais que estão precisando daqueles trabalhadores. Então é uma outra oportunidade, de repente, de você conseguir que a empresa te patrocine para você trabalhar para eles por um tempo. Então realmente está tendo uma demanda de trabalhadores naquela região. As oportunidades são maiores e a concorrência é menor.
E tem essa demanda por mão de obra, tem uma carência de mão de obra.
Tem uma carência por mão de obra. Exato, tem uma carência por mão de obra.
O Eduardo Moraes está querendo saber quais são os documentos que preciso apresentar para a imigração para comprovar. É muito importante comprovar a experiência.
Exato.
Você estava falando isso para mim antes da entrevista.
Exato.
Então, quais, assim, por cima, quais são os documentos que preciso para comprovar minha experiência profissional no Brasil após formado? Apenas carta do empregador? Não. E holerites são suficientes?
Olha, é o seguinte, é bem colocada essa pergunta, viu? Porque é super pertinente esse tópico. Poder aplicar para esse visto, os aplicantes, eles vão ter que passar, eles vão ter que ter as qualificações deles acessadas pelos órgãos competentes aqui, responsáveis por aquela área. Esses órgãos competentes, eles vão analisar a graduação, vão analisar o histórico profissional, tem que comprovar com referências dos empregadores, impostos que tenham declarado, holerites que tenham entregues. E muitas vezes as pessoas são chamadas para fazer um teste prático também. Então não basta só ter, você tem que ter e comprovar muito bem.
Olha, tem um caso específico aqui, o Paulinho Gonçalves. Minha esposa está terminando o Master em TESOL e pretende fazer outro Master em Primary School. Você aconselha ela continuar o estudo em Sydney ou mudar de região? Ela é formada em letras com inglês no Brasil.
Acharia interessante ele fazer já, contatar o órgão competente que vai qualificar. Mesmo ela tendo estudado aqui, ela tem que passar por esse assessment.
Essa avaliação.
No caso, é difícil responder porque eu precisaria saber mais sobre a profissão dela. Se ela tem os pontos, assim, a minha linha de pensamento é a seguinte: se a pessoa tem a pontuação correta e tem uma perspectiva de trabalho aqui nos grandes centros, ótimo, continue aqui. Se ela está vendo que as profissões na área dela estão sendo chamadas com uma pontuação muito mais alta, de repente vale a pena ela mudar para uma outra área. Ou se ela está com dificuldade de conseguir a pontuação, tem que ver todo um conjunto, como ela se posiciona.
E falando dessa de se mudar para uma região, a gente falou das vantagens, que tem várias, mas quais são as desvantagens?
Olha, eu vou falar uma desvantagem grande. O sistema imigratório é todo feito com base na demanda. Essas listas de ocupações, elas são todas montadas através da demanda. Cada estado tem a sua própria lista também, entendeu? Que eles vão fazendo de acordo com a demanda no momento. Você corre o risco de quando você está indo estudar na Tasmânia. Pode ser que quando você terminar seu curso, a tua lista, tua ocupação saiu da lista. É um risco que todos corremos.
E também com relação à própria cidade, né? É uma cidade menor, as pessoas têm que estar claras sobre isso, que é uma cidade com menos recursos, às vezes, né?
Exato. E até uma dica que eu gostaria de colocar aqui, é muito legal a pessoa se informar antes, né? De repente, vai visitar o lugar, entra em contato com agências de emprego locais, estuda como que está o mercado local para a sua área, para saber qual que é a sua empregabilidade quando você chegar lá. Tenta marcar umas entrevistas. Então, assim, se prepare. Não mude de cara, entendeu? É legal você, pelo menos, visitar uma vez e investigar como é que está o mercado de trabalho na região e como é a região e se você gosta de lá também, né?
O Renato está perguntando, Renato Nunes Louveira, ele é formado em engenheiro agrônomo com pós. Conseguiria trabalhar lá no território do norte, por exemplo, numa região com o diploma do Brasil?
Olha, a gente precisa ver, novamente voltando, a questão do skill assessment. Por quê? Quando você faz esse assessment das profissões das pessoas, a gente vê muito a faculdade que ele fez, quantos anos de engenharia, porque tem que ver quantos anos leva o curso de engenharia aqui na Austrália. Ele vai ser considerado um bacharelado ou vai ser considerado um curso técnico? Tem coisas que a gente só descobre mesmo quando a gente começa. Partindo do ponto, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está lá no Northern Territory, na mesma profissão
que o Renato. O engenheiro agrônomo.
Esse meu cliente, ele está trabalhando período parcial, né? Porque ele está no visto de estudante e está sofrendo uma pressão absurda do empregador, porque o empregador precisa dele mais horas. Engenheiro agrônomo é uma boa profissão para o Northern Territory. As chances dele conseguir um sponsor por esse empregador, já que o empregador está tão insistente que ele quer que trabalhe mais, é muito grande. O cuidado que eu daria para o Renato é realmente a gente precisa estudar um pouquinho mais para ver se você vai conseguir o skill assessment da sua profissão.
Paulinho Gonçalves está perguntando o seu e-mail. A Karina vai depois olhar as suas perguntas e responder e passar os contatos, tudo. Fica tranquilo, Paulinho. O Matheus Rodrigues, vale a pena graduar em Darwin ou é a mesma coisa? Graduar em Sydney ou outros lugares? Graduação em tecnologia da informação.
Se ele quiser terminar a faculdade em Darwin ou em Sydney, no final, provavelmente ele vai ter direito a um visto de trabalho para pegar a experiência profissional. O caminho que ele teria, se ele não quer mudar para Darwin agora, ele pode esperar terminar o curso dele, a pegar esse, é um visto que chama Temporary Graduate Scheme, e para Darwin trabalhar por 6 meses e tentar pelo sistema de pontuação, uma vez estando lá, tá? Que esse é um critério de...
Então, Sandro Reis, a gente já falou sobre isso no comecinho da entrevista, poderia informar as áreas com mais demandas? Elas variam, né?
Variam.
Onde ele pode achar mais informação sobre as profissões com mais demandas?
Se for a respeito da profissão dele, eu recomendaria entrar no instrumento legislativo.
Tem um website, tem um link para esse... É o Home Affairs?
Ele pode entrar no Home Affairs. Se ele só colocar lá o número do instrumento 18/051, vai aparecer o link para o documento.
É um documento que lista as áreas com mais demanda de mão de obra, de profissionais na Austrália.
Exatamente. Ele vai saber se está em demanda na Austrália inteira ou se está em área regional.
Então ele vai no Google e faz o quê? Faz uma search lá?
É, pode colocar. Vai no Google e coloca IMI com dois M's, tá? /18051. É, ele tem um link é enorme.
Tá, depois ela te manda esse link então, Sandro. A Maria Eduarda, cursei 1 ano de engenharia civil em Melbourne pelo Ciência Sem Fronteira. Qual seria... É, isso é bacana. Qual seria o mais adequado para retornar trabalhando na área? Aplicar para um VET ou um Skilled Visa?
VET, Maria Eduarda, não é o tipo de curso, ok? Não é um visto. O Skilled Visa a gente precisa ver sua pontuação. Tá? Bacana que você terminou um curso aqui. Eu imagino que ela esteja no Brasil, né? Porque ela fala em voltar, né? Eu acho que ela está no Brasil já.
É uma exigência do Ciências Sem Fronteiras, tem que voltar para o Brasil.
Interessante. É. Depende da sua pontuação, ok? Ou se você tem uma proposta de trabalho. Eu precisaria saber mais sobre você para poder te ajudar melhor.
Sim, aí ela depois entra em contato com você. O Leonardo Paredes, o tempo dado após graduação conta para aplicação? Formação em Bachelor Business, Information Technology, mas sem experiência atual ou prévia na área. Essa experiência requisitada para aplicação pode ser nesses 18 meses?
Na maioria dos casos, a imigração conta experiência após o candidato ser qualificado, receber a qualificação formal dele. Alguns casos permite, então tem que ver com o órgão que for acessar a qualificação dele.
Olha, a Ana Dutra, ela é formada no Brasil e reconhecimento na Áustria com cidadania alemã. Ciências da computação, qual o caminho de visto? É uma pergunta gigante, né, Ana?
Olha,
tive experiências profissionais e mestrado aqui na Alemanha. Acho que ela está na Alemanha.
Que bacana. Ana, primeiro de tudo, a gente precisa saber teu nível de inglês. Provavelmente, se ela já fez mestrado, ela já deve ter feito alguma prova de IELTS, ela deve ter um nível mais alto. Mas é importante a gente saber exatamente a sua nota. Até mesmo porque, e acho legal a gente comentar isso aqui, porque muitas vezes o pessoal chega no meu escritório sem saber o nível de inglês. Ele imagina que ele fala o inglês super bem, mas nunca fez a prova do IELTS. E a prova do IELTS é super importante porque ela nos dá uma direção também de quantos pontos a pessoa tem. Uma, se a pessoa se qualifica, porque ela precisa ter IELTS pelo menos 6, e ela pode ganhar pontos. Se ela for um IELTS 7, ela ganha 10 pontos. Se for um IELTS 8, ela ganha 8, ela ganha 20 pontos. Então é muito importante porque conta, sim, bastante na equação de fatores, né?
E uma coisa que você me falou antes da nossa entrevista foi a ideia da desconstrução. Todo mundo quer saber se a situação deles, né, dá esse tipo de visto, esse número de pontos. Fala, me explica de novo como é que é assim, como é que as pessoas devem fazer, olhar o nível de inglês, olhar a profissão, olhar a lista. São várias coisas, né? Compartimentar, né?
É exatamente. Olha, esses vistos, né, do sistema de pontuação, por exemplo, eles são baseados num perfil de candidato. O que é interessante é item por item. Para você saber corretamente qual é a sua pontuação, primeiro, inglês. Qual é o meu nível exato de inglês? Eu sou um IELTS 6, sou um IELTS 7. Ok. Segundo ponto, lógico, verificar a sua ocupação, qual é a ocupação correta. E uma coisa interessante que eu acho legal a gente colocar aqui é eu verificar não só qual foi a sua faculdade, veja também o que você fazia no seu trabalho. Eu digo isso porque eu tive um cliente uma vez, né, que ele veio me procurar, ele era formado em engenharia no Brasil, tinha um inglês legal, a pontuação dele estava assim, tava ok. Só que o que está acontecendo aqui em Vitória? Tem muito engenheiro aplicando. Esse sistema de pontuação, nesses centros mais movimentados, como Melbourne e Sydney, é uma competição tipo vestibular, entendeu? Quem vai pontuando mais vai sendo chamado primeiro. E isso vai inflacionando o sistema de pontos para aquela ocupação. Então, engenheiros, hoje em dia, está bem inflacionado. Tá... O pessoal que está sendo chamado está com 75.
Todos os engenheiros, né? Todos
80, as... Exatamente, uhum. Todos os engenheiros. Aqui em Melbourne e Sydney, né? Mas, o que aconteceu com esse cliente? Que foi bem interessante. Quando a gente começou a conversar, quando eu vi o currículo dele, quando a gente foi vendo as ocupações, o que, que ele fazia mesmo, a atividade de trabalho dele era muito mais na fábrica do que como engenheiro. Ele trabalhava com solda, ele trabalhava com algumas máquinas específicas. O perfil dele estava muito mais próximo de um soldador do que um engenheiro. E soldador, Luciana, é uma profissão que está muito em alta.
Quem diria, soldador.
Então, a gente abandonou esse caminho do engenheiro e vamos buscar a qualificação dele como soldador. E às vezes, você, pela tua experiência profissional, você consegue uma certificação apropriada, né? Para essa profissão, não tem tantos candidatos e tem muita oferta de trabalho também. Então, ele conseguiu ser chamado. Ele não foi chamado por Vitória, foi chamado por New South Wales. Ele conseguiu o visto permanente.
Tem uma pergunta do Suleimani Diallo. Ele é um estrangeiro que vive no Brasil. Ele não está falando a nacionalidade dele. Ele é um estrangeiro que vive no Brasil e tem documento de residente no Brasil.
Ok.
Então, como é que faz? Ele trabalha em obras, falando aí de soldador. Viajar para a Austrália, como faz? Qual é o visto para trabalhar em obras? E ele é estrangeiro no Brasil, ele tem a residência permanente brasileira.
Aham, ok. É aquilo que a gente...
Não, Suleimani é soldador, ele tá dizendo.
É, uma coisa, tá? É importante que a gente comentou aqui ao longo da entrevista, é legal ressaltar de novo. O nível de inglês vai ser solicitado, ok? Precisa ter IELTS pelo menos 6.
Tem que ser um inglês bom,
quando a gente fala das ocupações, não, assim, essas ocupações vão ser comprovadas através de como? Vai ser muitas informações dos seus trabalhos anteriores, você precisa ter um período mínimo de experiência, provavelmente você vai ser chamado para uma demonstração técnica, que você tem que demonstrar que realmente você sabe lidar com aquelas máquinas, e tem máquinas específicas. Então não é tão fácil assim, pessoal.
E ele tem que ver se ele entra com pedido para entrar para a Austrália com a cidadania brasileira ou com a cidadania do próprio país dele, porque não há, né, assim, Brasil e outros países, as regras são geralmente as mesmas.
Exato, exato. Concordo
certo.
Com você.
E a gente estava falando das pessoas que não se acostumam quando elas vão para alguns lugares, né? A gente apresentou uma história durante o programa hoje, tá? Da Carolina, que está feliz lá em Darwin, naquele calor todo, mas tá gostando, comprou casa própria. E você tem uma história de uma pessoa da Tasmânia que foi para lá e não se acostumou, é isso?
Exatamente. Essa pessoa, ela está lá na Tasmânia e está tendo um pouquinho de dificuldade de encontrar trabalho na área dela, entendeu? Então, por isso que às vezes é importante a pessoa fazer uma pesquisa antes de ir. Essa pessoa tá um pouquinho de dificuldade também de atingir o nível do IELTS. Ela foi para lá antes de chegar no nível que ela precisava do inglês e agora tá tendo um pouquinho de dificuldade. Então, existem alguns cuidados que seria bom a pessoa fazer antes de apostar numa mudança de estado.
Ana Dutra, ela tem reconhecimento na Áustria com cidadania alemã, ciências da computação. Ela falou que tem o C1 em inglês aqui na Alemanha e C1 alemão. O que é C1? E ela já esteve muitas vezes na Austrália, não foi um problema.
O C1, ele tem um nível de qualificação, mas eu precisaria da nota certinha, porque o C1 engloba várias bandas do
Ah, sim, do é muito específico, Ana. A gente depois coloca ela em contato direto com você, a Karina explica para você o seu caso específico. Olha, só apareceu mais uma aqui, vamos ver se a gente consegue. O Sandro Reis. Karina, estou terminando meu doutorado no Brasil e estou na eminência de conseguir um doutorado sanduíche na Universidade de Melbourne, na área de tecnologia de alimentos. Isso conta ponto ou dá no mesmo eu terminar meu doutorado no Brasil e depois tentar o visto de trabalho aí? O meu inglês é B1.
De novo, a gente precisaria saber a banda certinha. O B1, ele engloba várias bandas. Uhum. Então, a gente precisaria saber o nível certinho dele. Provavelmente, eu imagino que a certificação final dele vai sair pelo Brasil. Desde que tem que ver qual é a equivalência dessa certificação que ele vai ter aqui na Austrália. E ver o sistema de pontuação, Luciana. E é legal as pessoas entenderem que é um conjunto de fatores. É um quebra-cabeça. Uhum. Então, assim, a pessoa pode ter um estudo maravilhoso, mas não tem experiência profissional. Ou pode ter experiência profissional e o estudo e não tem o inglês. Então, é um conjunto de fatores, entendeu? E também que tem que ver se a profissão dele está na lista e qual profissão que ele nomearia e quais são as exigências dessa profissão.
Sim, ele está na iminência de conseguir um doutorado sanduíche na Universidade de Melbourne, na área de tecnologia de alimentos. Isso conta ponto ou dá no mesmo eu terminar meu doutorado no Brasil? Acho que conta ponto se ele terminar o doutorado aqui.
Se ele terminar, se a certificação for pela Austrália, pode contar ponto, sim. Mas a gente precisa ver direitinho.
Tem que ver bem caso a caso. O Renan está dizendo, outro brasileiro que mora no exterior, ele mora no Japão. Para conseguir o visto para a Austrália, só cabe como intercâmbio? Não tive a oportunidade de estudar tanto, mas tenho vontade de morar na Austrália. Como experiência de trabalho, só tenho no Japão. E aqui não se leva currículos de um trabalho para o outro. Pois bem, para ir só mesmo por intercâmbio, né?
Olha, o que eu aconselho para a pessoa que ainda não tem profissão, por exemplo, né, ou ainda não tem inglês, o primeiro passo vai ser vir como estudante. Venha estudar inglês, levar seu nível para fazer uma prova do IELTS bem-sucedida, etc. Depois é verificar se você tem a profissão ou não. Se você não tem uma profissão que está em demanda, tem profissões aqui, cursos técnicos que você faz em 2 anos, que te levam a uma profissão que está em demanda na Austrália. Então, eu não sei a idade dele, mas dependendo da idade dele, ele pode trilhar uma residência permanente através de adquirir o inglês e adquirir a qualificação aqui. Ele tem essa chance.
E uma coisa que as pessoas também, às vezes, ignoram, há muita informação disponível. E aonde?
Sim, olha, um bom caminho, checar o site da imigração. Checar essa lista que eu acho que...
O site da imigração é o homeaffairs.gov.au. Tá? Dentro do Home Affairs, você vai na área que você está procurando, no Immigration.
Isso. Estuda todos os vistos. Lá também vai ter o link para esse instrumento que a gente falou aqui, que é a lista de ocupações, etc. Tal. Um outro caminho também que seria legal, a pessoa ir checando os estados. No site de cada estado, quais são as ocupações que estão em demanda naquele estado e qual que é o requerimento. E por ali ela começa a trilhar o caminho dela. Mas é importante ela ver qual ocupação que ela tem, o que ela vai precisar fazer a respeito dessa ocupação e quais as chances que ela tem na Austrália. E lógico,
o nível de inglês.
Nível de inglês, exatamente.
Então é só fazer bastante pesquisa aí. E só para a gente terminar, a gente falou muito essa semana, nós da SBS em português, sobre a oferta de $15,000 para famílias, $7,500 para casais e solteiros, acho que $3,000 é um pouco menos, para mudar para o território do norte. Mas tem uma série de critérios, né, para essas pessoas terem acesso a esse dinheiro.
E ao que me parece, não vai ser liberado de uma vez. Assim, eles vão liberando aos pouquinhos. Eu acho que tem
verdade.
Uma taxa de relocamento, se eu não me engano, é de 1.000 e... Agora de cabeça
isso,
não lembro.
Isso, para fazer a mudança, por volta de 1.500.
Depois de um certo tempo lá, aí eles liberam mais, se não me engano, mais outros 7.000 e depois de mais um tempo...
Para garantir que a pessoa permaneça lá, isso.
Exatamente, exatamente.
Tem sempre um catch.
Tem sempre um catch.
Não adianta chegar e achar que vai conseguir todos os pontos e todos os visto em Darwin, porque tem muita coisa que você tem que cumprir. O governo australiano tem interesse em povoar essas cidades e atender a demanda. Carência de mão de obra.
Exato, né? Exato.
Eu tenho uma pergunta aqui minha. Uh-huh. Qual o perfil das pessoas que passaram por essa relocação na sua experiência? De repente, você tem mais clientes que são assim, solteiros, casais ou famílias? Quem é que se muda para essas regiões?
Olha, eu tenho os dois tipos de perfis, né? Mas geralmente eu vejo mais um pessoal mais novo, tem mais esse desprendimento, né? De sair de uma cidade. Quando a pessoa tem família, hoje eu conversei com uma cliente, tipo, a gente conversou sobre essa possibilidade. Para ela é mais difícil pela questão da família, etc. Ela não foi tão aventureira quanto a outra entrevistada.
A entrevistada, a Carolina Siqueira, ela foi e apesar de achar que é muito quente, ela está feliz lá, inclusive com casa própria e tudo. De repente, isso também é mais fácil, né? Você conseguir a sua própria casa, você conseguir um bom
Exato.
Trabalho. Esses locais, eles não estão tão sufocados quanto os grandes centros.
Exato, e o custo de vida também, porque os custos das grandes cidades não são baixos, né?
Sim, o custo de vida é mais barato. É. O Matheus Rodrigues, onde podemos achar os requisitos para esse benefício do governo para o território do Norte? Matheus, a gente fez várias matérias sobre isso, eu posso depois colocar o link para você. Tem 5 requisitos já, que já tá na nossa página, sbs.com.au/português.
O programa vai ser publicado em outubro. Vai ter com os detalhes.
Ah, sim, os detalhes.
Então, vou entrar em outubro. Então, é melhor a gente esperar um pouquinho. Matheus, aí você pega tudo, a informação completa.
Chega em outubro e acho que vai abrir a inscrição em novembro.
Exato.
Eu tenho esses dados lá e daí as pessoas podem... A gente está na fase só do anúncio, né? O governo está fazendo muita propaganda e o governo, inclusive, vai reforçar essa nova política de colocar os imigrantes mais nas regiões, nas cidades do interior da Austrália.
Exato.
Karina, muito obrigada pela sua participação, a sua disponibilidade.
Obrigada. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Pessoal, uma boa sorte. sbs.com.au